Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Estamos conversando hoje no Via Sampa Estúdio com Hércules Gomes, que lançou o disco Tia Amélia para Sempre, com composições dessa compositora, pianista pernambucana Tia Amélia, que viveu entre 1897 e 1983. Quero lembrar que o Hércules, no ano passado, já lançou um CD também, só com composições de Chiquinha Gonzaga, que ele apresentou aqui no Via Sampa. E agora está lançou agora o disco Tia Amélia para Sempre, com obras da Tia Amélia pelo selo Sesc, ou seja, um trabalho de preservação da memória, uma contribuição fantástica para a cultura brasileira. Eu lembro que o Hércules Gomes, ele é capixaba, nasceu em Vitória do Espírito Santo e é formado em música, ele é bacharel em música pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ou seja, ele é fruto de uma universidade pública. Hércules, sobre o seu trabalho de pesquisa para fazer esse CD, que deve ter sido algo muito interessante, queria que você reconstituísse aqui para nós como é que foi recolher essas partituras que não estão publicadas, como é que foi esse trabalho?
Os LPs, ela tem muito registro de áudio, né? Muitos LPs lançados. Os LPs, a internet ajuda bastante, né? Então eu consegui encontrar na internet, comprei os LPs mesmo, físicos, né? Agora, esses LPs já eram de uma segunda fase da vida dela, né? A partir da década de 50 até 80. O que estava mais difícil era conseguir antes, né? Os primeiros 78 rotações dela, as primeiras gravações. E teve um amigo meu que me passou bastante coisa, que foi o Alexandre Dias também, que ele é diretor do Instituto Piano Brasileiro, né? Não posso deixar de citar o nome do Alexandre, porque ele faz um trabalho fundamental assim, na preservação e na divulgação e no resgate do piano brasileiro, de todo tipo de piano brasileiro, né? Não só de concerto, mas do popular também. E o Alexandre me passou bastante coisa, não só as gravações dos 78 rotações, mas também gravações não comerciais. E graças a essas gravações não comerciais, eu descobri várias composições da Tia Amélia que eu não conhecia, né? Então foi isso, mas foi uma espécie de garimpagem, a gente teve que garimpar bastante para descobrir.
No acervo do Instituto Moreira Salles, você encontrou alguma coisa?
Tem algumas coisas, mas coisas que eu já tinha. Assim, tem algumas partituras, manuscritos, alguns áudios também de 78 rotações, mas a produção dela é muito, muito grande. Não é tão grande quanto Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga. Ela deve ter cerca de 60, 70 músicas no total, pelo que eu cataloguei, né? E a grande maioria descobri em gravações não comerciais, não foram nem nos discos, né? Então a gente descobriu a gravação de Sarau, por exemplo, um Sarau na casa da Neuza França, que era uma pianista de Brasília. Eu descobri gravações do acervo do Jacó do Bandolim, que o Jacó do Bandolim levou a Tia Amélia para o estúdio da RCA Victor, e ela tocou 41 composições ao piano solo, e depois o Jacó entrevista ela. Isso tem no YouTube, inclusive, quem quiser procurar, é só digitar Tia Amélia, Jacó do Bandolim no YouTube, que vai aparecer lá, um registro muito importante, muito interessante. Então foi assim, foi uma garimpagem mesmo.
Você falou no primeiro bloco que tirou muita coisa de ouvido. O que significa isso? Não tem a partitura,
tem partitura,
só tem a música, você ouve e transforma essa música na partitura.
Só tem a gravação, a gente escuta e transcreve, né? Na verdade eu faço isso com todas, mesmo as que têm as partituras, eu gosto de ir na fonte e tirar de ouvido. Eu tenho um pouco essa facilidade porque o meu caminho no início, né, do aprendizado da música foi um pouco fora do comum, assim, dos pianistas, do caminho tradicional dos pianistas. Eu comecei tocando teclado, de ouvido, né? Uhum. E depois passei a tocar em bandas, tocava com meu pai na igreja e não sabia música, não tinha estudado música, então era tudo de ouvido, tirava muita música de ouvido desde aquela época. Depois estudei, enfim, mas foi uma fase importante. Assim,
mas Hércules é um trabalho hercúleo, né?
Hercúleo, pois é. E falam quando eu vou concluir os 12 trabalhos de Hércules. Falam que eu não comecei nem o primeiro.
Hércules, você lançou esse CD pelo selo Sesc, agora no dia 13 de janeiro,
foi bem legal.
No Sesc Consolação, você estava acompanhado de 12 músicos.
12 músicos, todos os 12 que gravaram, inclusive.
Eu fiquei sabendo que foi um sucesso absoluto. Ficaram 200 pessoas do lado de fora,
é verdade,
não foi isso?
É verdade.
Queria que você contasse mais detalhes aí sobre esse show que você deu.
Vou te contar que assim, uns 15 minutos antes de subir ao palco, eu liguei o celular assim, fui ver o WhatsApp, tinha umas 50 mensagens de amigos falando que não estavam conseguindo entrar. Falei, puxa, não dá nem pra responder, né? Mas eles não ficaram bravos, eles ficaram felizes, né?
Uhum.
Porque, enfim, é uma coisa notável, assim, um show, pra começar, de choro, né? Como a gente tava falando aqui, uma compositora, né? Mulher, um pianista negro, isso é muito legal isso acontecer. Você vê uma segunda-feira à noite, né?
Uhum.
7 horas da noite. 20 minutos os ingressos esgotaram. Foi muito, muito bacana. A Tia Amélia merece isso,
uhum,
né? A Tia Amélia merece. Foi muito legal. Foi um show. É, e vieram pessoas de outros estados, inclusive.
Ah, é.
Uhum. Outras cidades vieram. Ó, pessoas de Petrópolis, Rio de Janeiro. Uhum. Vieram pessoas de Brasília. Vieram pessoas de, lógico, São Paulo, tá todo mundo. Enfim, veio muita gente de fora, de cidades do interior de São Paulo também, São José, uhum, dos Campos e tal, por causa desse show. Então, ele, de Pernambuco, inclusive.
Uhum.
É. Então, inclusive a Maria José Brandão, que é uma... Ela é casada com o sobrinho da tia Amélia, né? Com o Rômulo. E Rômulo Brandão, e ela tá escrevendo uma biografia sobre a Tia Amélia.
Uhum.
Já existe uma biografia, mas é muito superficial. É. Assim, ela tá escrevendo uma biografia mais definitiva, uhum, ela tá lutando para a preservação do patrimônio lá em Jaboatão dos Guararapes, né? Uhum. Ela é de Recife, tá lutando pela preservação da casa, da memória da Tia Amélia. É uma pessoa muito importante que tá desenvolvendo um trabalho muito importante, né, nessa coisa da memória da Tia Amélia. Então foi um show muito especial. Inclusive esse disco tá trazendo uma energia muito boa, assim, porque ela tinha uma energia muito boa, a Tia Amélia. Então é uma espécie de resgate que tá trazendo energias que eu nem esperava. Eu confiava muito, acreditava muito, porque acredito muito na música dela. Mas inclusive a família voltou a se falar, não que uhum, não era briga nem nada, mas a família é muito grande, uhum, da Tia Amélia, né?
Uniu a família.
Uniu, eles voltaram, uhum, criaram um grupo agora, estão se falando e tal, se interessando mais pela obra da avó, da bisavó, uhum, né? E enfim, e essa coisa que eu comentei também, de que as pessoas lembram da Tia Amélia com muito carinho, né?
Sim.
Porque viveram a época que ela fazia os programas e tal. É uma energia muito boa mesmo.
Que bacana. Hércules, o que você e a Tia Amélia têm em comum, Hércules?
Puxa, eu posso falar o que eu gosto nela, sem dúvida, assim, que primeiro, a brasilidade, né, a brasilidade, essa ligação dela com o choro, sabe, e a forma que ela toca, choro você pode tocar de um jeito, mas você pode tocar de um outro que vira outra música, né, então ela tinha um virtuosismo que era uma coisa impressionante, sabe, uma técnica, assim, e ela usava isso de uma forma tão inteligente no piano, que isso sim é uma coisa que a gente só encontra no Brasil. Você pode procurar em qualquer lugar do mundo, você não vai encontrar ninguém tocando piano dessa forma. É uma coisa totalmente nossa, sabe? Uhum. Forma que ela traduziu o choro para o piano, assim, usou o piano, que é um instrumento europeu, né, para a música brasileira, o jeito que ela brasileirou o piano, é uma coisa sem igual, assim, uma coisa, uhum, impressionante. Então, eu acho que isso é a linguagem do choro mesmo. Eu gosto muito.
Uhum.
Gosto muito.
Vamos ouvir mais uma faixa do CD, Tia Amélia para Sempre, de Hércules Gomes.
Vamos lá, vamos ouvir o Saracoteando, que é a faixa que abre o disco e é a faixa de piano solo. Né, uma faixa de piano solo. Saracoteando, Tia Amélia.
Saracoteando, de Tia Amélia, na interpretação de Hércules Gomes.
Thank you.
Nós estamos conversando aqui no Via Sampa Estúdio com o Hércules Gomes, esse pianista fantástico que acaba de lançar Tia Amélia para Sempre, com obras da Tia Amélia, compositora pernambucana. Hércules, falando um pouco da sua carreira, em 2013 você lançou o disco, o CD Pianismo, né? Que tinha seis composições próprias e seis arranjos de compositores como Edu Lobo e Hermeto Pascoal.
Isso.
Queria que você falasse um pouco desse seu lado compositor.
É, pois é, nesse disco é meio a meio, né? Eu gosto muito de compor também, eu gosto muito de interpretar, eu gosto do mesmo jeito das duas coisas, né? Esse foi o primeiro disco que abriu várias portas, assim, mas de carreira, com o meu nome, foi o primeiro disco, né? Disco de piano solo, já demonstrava ali as características principais, assim, que eu levo como, né? Hoje, assim, como prioridade, como... enfim... E é um disco muito legal, só que eu não toco só choro, né? Tem o Ernesto Nazaré, tem o Radamés também, o Amor Piris de Camargo, mas toquei o Hermeto, toquei Frevo também, um arranjo do Dan Frevo, que super já consideram emblemático esse arranjo. Uhum. E algumas composições minhas, como a Platônica, Alegro em Três. Eu componho até hoje, mas eu tenho essas duas frentes, não só de compositor, mas também de intérprete, que eu gosto muito. Uhum. E tem dois intérpretes, né? Um intérprete que eu mudo um pouco as coisas, como é esse caso da Tia Mé, quando eu toco a Chiquinha Gonzaga e tal. E tem um intérprete de intérprete mesmo que eu toco como eles tocaram na partitura. A gente estava falando aqui, offline aqui do Radamés em Atali, né? Em 2015 a gente gravou alguns concertos do Radamés com a Sinfônica de Campinas. E depois foi muito legal que a gente conseguiu levar esse concerto para Jerusalém, né? Conseguimos levar para Montevidéu, a gente tocamos na Sala São Paulo ano passado e tal. E o Radamés é dessa mesma categoria da Tia Amélia, né? Porque eles são da mesma época, né? É um pianeiro também, né? Uhum. Também tocava em cinemas mudos, também tocava em casas de lojas de partitura e tal. E aí a gente pode citar vários outros nomes, além do Radamés, a Tia Amélia, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, mais o Bené Nunes, o Marcelo Tupinambá, a Carolina Cardoso de Menezes, outra mulher, Lina Pesce, Maestro Gaol, o próprio Nonô, Senhor, enfim.
Esse seu lado compositor ajuda o lado, o Hércules intérprete, e o intérprete ajuda o compositor,
sem dúvida,
também?
Isso, tudo ajuda, né? Uhum. Tudo ajuda. Você compreende melhor. Mesmo o Hércules jazzista, o Hércules improvisador, o Hércules erudito, o Hércules popular, o Hércules choro, o Hércules... Enfim, eu acho que uma coisa ajuda a outra. É o que eu sempre falo. Hoje em dia eu dou poucas aulas, né? Quase praticamente não sobra tempo, mas sempre falava para os meus alunos, e quando eu dou workshop eu falo, não tem um preconceito, né? Quanto a estilos e nem quanto a interpretações ou composições, façam de tudo, assim, ou pelo menos experimentem, ou pelo menos tentem de tudo, né?
Vamos ouvir mais uma faixa desse CD que está belíssimo, que nós recomendamos altamente, o Tia Amélia para Sempre, com obras de Tia Amélia interpretadas por Hércules Gomes. O que vamos ouvir agora, Hércules?
Como eu vi Cheio de Truques, Cheio de Truques foi uma música que ela dedicou ao Ernesto Nazaré. Estava falando daquela influência que o Ernesto Nazaré teve, né, na produção da Tia Amélia, e essa música ela dedicou a ele, Cheio de Truques.
Cheio de Truques. Vamos ouvir então Tia Amélia na interpretação de Hércules Gomes.
Thank you.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.